O nosso assunto agora é o golpe do falso boleto bancário. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com o advogado Frederico Brusamolin, que é especialista em direito penal, está ao vivo com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os telespectadores, os ouvintes, minto.
Ah, sim, também temos os nossos internautas que estão acompanhando pelas redes sociais. Essa entrevista está sendo transmitida também pelas redes sociais da CBN Maringá. E eu queria começar perguntando o seguinte: o golpe do boleto bancário não é novo, mas por que ele ainda faz vítimas? Ou tantas vítimas, porque a gente está sempre noticiando, né?
Infelizmente, Luciana, o que se tem observado é um retorno, né, de um golpe antigo. Né, que realmente o golpe do boleto já é algo que acontecia com bastante frequência ali em 2010, 2013, parece que veio como com algumas ondas. Ultimamente voltou à tona, novamente, muitos golpes sendo aplicados nessa modalidade, e isso se dá principalmente pela evolução tecnológica e evolução também que vem chegando também ao acesso desses fraudadores, né, se aproveitando de informações falsas, adquirindo ou não o furto de informações e o furto de dados, que tem se tornado cada vez mais comum. Então, infelizmente, acabou que voltou a mesma faceta, a mesma modalidade de crime, agora com um boleto falso, mas, claro, com algumas novidades, vamos dizer assim, com alguns ajustes para torná-lo cada vez mais efetivo para o crime, né?
É como se os criminosos tivessem refinado, sofisticado essa técnica, esse crime.
Infelizmente, sim.
E como a gente pode se proteger? Afinal de contas, como é que é o golpe do boleto? A gente precisa saber como é o golpe para se proteger, né?
Para poder se proteger, com certeza. Há algumas modalidades que são mais comuns, vamos dizer assim, na prática, tá? São os links falsos de emissão de boleto. Então, a pessoa às vezes realiza uma compra na internet ou em algum site, acaba recebendo um link malicioso, né, um link fraudulento, gera o boleto lá acreditando que o boleto que ela está pagando, que aquele boleto gerado realmente se diz respeito àquele serviço ou àquela compra que ela faz, e na verdade não é. Outras questões são vinculadas a sites falsos de atualização de boletos. Felizmente ainda se tem muito, né? Às vezes uma pessoa encontra um boleto que está atrasado, quer atualizar para realizar o pagamento, vai lá, coloca no seu buscador de pesquisa, atualizar o boleto local X. Acaba apertando às vezes um primeiro, sem, né, ver se é um site confiável, coisa do gênero, informa alguns dados. Novamente gera-se um boleto, infelizmente esse boleto às vezes é falso, a pessoa acaba pagando, achando que está pagando pelo serviço, e realmente só transferir o dinheiro também para um fraudador. E muitos têm agora, né, principalmente com esses furtos de informações e furtos de dados, é a falsa negociação de dívidas ou até de serviço. Então as pessoas, às vezes, que têm algum comércio ou realizam, né, a contratação por meios eletrônicos, acabam recebendo um e-mail, ou às vezes um WhatsApp, em horário fora do horário comercial, contando que aquele serviço, aquele boleto, aquela duplicata que ela tem que pagar até o dia tal, foi calculada errada, seja porque teve um cálculo de imposto que foi equivocado. Então eles costumam trazer alguma coisa, algum benefício para essa pessoa. No geral sempre há um desconto de imposto, apresenta um boleto com informações falsas, né? Tentam até na própria imagem do boleto que você recebe, o beneficiário ou aquela pessoa que realmente queria receber realmente por aquele serviço, acaba estando lá a informação correta que se espera, mas na hora que você vai fazer a leitura daquele código de barras, pagar no banco, aparece uma informação completamente desconexa. Então, o que, né, os principais alertas, né, o que seria assim o melhor caminho? É sempre evitar pagar qualquer boleto na urgência, na correria do dia a dia, né? Então, os criminosos, eles se aproveitam também muito da nossa urgência, da nossa correria do dia a dia, para que, né, essas questões passem desapercebidas e a pessoa vá lá e pague, ou vai lá e deposite esse valor de maneira equivocada. Então, o primeiro ponto é sempre tentar retirar uma parte do seu tempo para realizar pagamentos, transferências, com maior controle, uma maior atenção, principalmente, ao que recebeu. Às vezes realizar dupla checagem, uma confirmação com o fornecedor, uma confirmação com aquele prestador de serviço, por meio de um canal oficial se realmente aquele boleto que recebeu é o verdadeiro, se diz respeito à sua compra, ao seu serviço, para assim ir, pelo menos, minimizando os riscos de se cair nesse golpe. Né? E sempre também buscar informações sobre sites, né, de atualização de boletos, buscar principalmente o site direto da instituição bancária. Quando receber um boleto, também fazer uma análise dos dados nele constante, principalmente o número do banco, se o número do banco condiz com a imagem que tem no boleto de qual é a instituição bancária que emitiu esse boleto, confirmar os dados da pessoa que é a beneficiária, confirmar os seus dados. Isso tudo é sempre muito importante para se evitar cair no golpe e sair prejudicado.
Quer dizer que cada instituição bancária tem um número próprio, é isso?
Isso mesmo, cada instituição bancária tem um número próprio, isso pode ser até confirmado pelo próprio site do Banco Central, né? Então são alguns números que acabam direcionando, vamos dizer assim, como se fosse uma identificação de cada instituição bancária. Então, por exemplo, o Banco X tem uma série de números que corresponde a ele, o Banco Y tem outra série de números que corresponde a ele, e isso sempre vem no boleto, são os primeiros dígitos. Tá? Então, naquele código, naquela linha digitável, os primeiros dígitos correspondem a essa informação bancária.
E o criminoso também não pode falsificar, nesse boleto falso também não pode constar os números verdadeiros?
Infelizmente, também pode. Então, ele pode colocar uma sigla do banco, ele pode ter uma conta lá nesse banco também realmente. Aí, o que a pessoa deve cuidar? Principalmente na questão do beneficiário. Né? Então, assim, o beneficiário daquele pagamento. Confirmar os dados. Se realmente os dados que aparecem, quando se lê o código de barras, ou quando se vai num caixa eletrônico, né, faz a leitura do código de barras, aparece o beneficiário, ou mesmo, né, do seu fornecedor, ou mesmo aquele prestador de serviço, perfeito, está correto. Agora, se aparece um nome diverso, suspenda o pagamento, entre em contato, né, com o real fornecedor, o real prestador de serviço, para confirmar uma nova modalidade de pagamento, até para evitar qualquer risco de cair num golpe.
Uhum. O nosso ouvinte Benilson está comentando aqui que ele já recebeu muitos boletos falsos e até boletos de associações comerciais de outros estados oferecendo, falando em prêmios, carros novos, enfim. Tem que tomar cuidado com todas essas mensagens que chegam, então, né?
Com certeza. É muito normal nós recebermos esses boletos via spam. Né? Então, a nossa caixa de e-mails ele vem no spam. Então, sempre é muito importante, muito cuidado com o que nós recebemos ali. Porque, de fato, vem às vezes com informações de prestadores de serviços que realmente prestam serviço para a gente, ou de associações, né, comerciais, como no caso do ouvinte, que realmente, né, parece num momento assim, existem, mas que, na verdade, são só umas facetas, são só uma falsa percepção, eles trazem só uma falsa percepção de que aquilo é de uma origem lícita. Então, e infelizmente, às vezes as pessoas acabam naquela urgência se assustando ou né, pensando, eu tinha um débito com a empresa tal, ou tinha um débito em aberto com esse fornecedor e acaba pagando sem perceber que acabou caindo num golpe.
E depois que a gente cai no golpe, que a gente paga o boleto falso, não tem como reaver esse dinheiro? A gente perde dinheiro?
Tem maneiras de reaver. Né? Na prática, o que é sempre indicado é registrar um boletim de ocorrência, né, na delegacia mais próxima ou na delegacia especializada de estelionato, que seria o crime, né, que está envolvido nessas ações. E, às vezes, por meio, né, pela busca de um advogado ou um profissional da área de direito, defensorias públicas ou até o Ministério Público, tentar pedir um arresto, um bloqueio liminar, né, um bloqueio preliminar de bens dessas pessoas que acabaram se beneficiando do golpe. Isso pode ser, né, autorizado por um juiz da vara criminal. Então, nessas situações, pode ser que a vítima acabe, pelo menus, diminuindo a sua lesão, ou pelo menos até às vezes conseguindo realmente obter todo o valor novamente. Mas na prática o que a gente vem observando é que os golpistas também já evoluíram nesse ponto. Então acabam utilizando contas de laranjas, contas de terceiros. Claro, uma investigação criminal vai conseguindo pôr massa até e também responsabilizá-los criminalmente por todas essas lesões.
Quer dizer que nem em todos os casos é possível rastrear o golpista, né?
É, infelizmente, ele é até possível rastrear, mas às vezes a demora que se tem acaba que inviabiliza o ganho financeiro. Não é nem o ganho financeiro, mas assim, minimizar o prejuízo financeiro que essa vítima teve.
Agora, boleto bancário continua sendo uma forma de pagamento segura, viável? Tipo, é uma boa forma de pagamento?
Sim, é uma boa forma de pagamento, facilita muito, principalmente para empresas ou que têm muitos fornecedores ou prestadores de serviço nesse sentido, até para ter um maior controle. A grande questão é sempre ter um cuidado e também é muito importante as próprias empresas se descobrirem qualquer furto de informações internas de clientes, informar também ou ter um projeto para que as pessoas, né, esses fornecedores, esses clientes não sejam prejudicados. Então, ter também um cuidado maior, respeitar muito a Lei Geral de Proteção de Dados, cuidar com os dados sensíveis de todos esses fornecedores, que assim as empresas também vão minimizando esses prejuízos, minimizando, por exemplo, esses riscos para os seus clientes, ao mesmo tempo garante também um melhor contato e um melhor contato de parceria mesmo entre consumidor e fornecedor, e fora isso, do outro lado, o consumidor sempre questionar se aquele boleto realmente é o verdadeiro, tentar entrar em contato por meio oficial para confirmar se o boleto que foi recebido de uma maneira, às vezes diversa do usual, diz respeito a um boleto verdadeiro, se não, sempre antes de confirmar o pagamento no seu internet banking, confirmar se os dados do beneficiário do boleto condiz com o fornecedor, condiz com o prestador de serviço, e assim, dessa maneira, prossegue-se, né, a vida cotidiana e essa troca de comércio muito tranquilamente.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Isso, eu agradeço. Uma boa tarde a todos.
Nós conversamos com o advogado Frederico Brusamolin, especialista em direito penal, que nos falou sobre como se proteger do golpe do falso boleto bancário.